Então, eu não vou repetir o resumo dado aqui, mas eu vou dar fazer um resumo do que bem por alto do que a gente viu até aqui, que o assunto central do que a gente está falando desde o início é Dharma, né? Bom, esqueci de falar que é o encontro do dia 7 de julho de 2017, nosso terceiro encontro. Então, o tópico central que ele está abordando nas aulas, essas aulas iniciais aqui, é Dharma. Então, alguém se sente tipo à vontade, gostaria de uma ideia? O que é o Dharma? O Dharma humano, em resumo?
É a natureza, no caso do homem, a natureza humana é o que vai nos identificar.
Tá, isso é o conceito de Dharma em geral, mas especificamente eu quis perguntar no sentido específico, o que que nos identifica? Então, qual é a nossa característica que nos identifica? Nossa, bem colocado, inimigo.
O que nos identifica é a nossa
O que nos diferencia dos animais, dos demais?
consciência, a nossa sede para o infinito, para retornar a nossa esse desejo profundo de retornar a nossa verdade essencial.
E daí, como é que surge o materialismo nisso? Como é que pode ser que a pessoa entra no materialismo? Tem uma coisa mais básica, mais fundamental no Dharma humano. Até quando a gente estuda Bhagavad Dharma, né, tem como 4 pontos. A gente, no Kirito não falou disso ainda, mas com 4 pontos, né? Qual é o primeiro ponto do Bhagavad Dharma? É isso que o Kirito enfatizou até agora, né? Que é o desejo de expansão, né?
Eu acho que essa questão de cair no materialismo é quando, por ignorância mesmo, né? O ser humano ele direciona esse desejo de expansão a objetos finitos, né? E nenhum objeto finito material vai proporcionar essa completude, né? Então o ser humano ele acaba buscando cada vez mais nos objetos materiais, porém isso nunca traz o contentamento. Então ele acaba caindo, né, no materialismo, quando ele acaba querendo trazer para si mais objetos materiais do que são necessários para manter a vida, né, do que, enfim, necessário.
E não canaliza o desejo de expansão para isso que a Kenny Mega falou, né? Para a entidade infinita, né? Não faz. Não, tipo, não. Porque ainda fica alguma coisa, né? Mesmo que o ser humano consiga. Se o ser humano consegue animal sob controle, significa que ele está canalizando o seu desejo de expansão para alguma coisa, né? Tem que ser então o dar humano, né? Bom, então o ponto seria esse, né? Tipo, nosso dar em primeiro ponto. Que o Kirito enfocou até agora é essa parte da expansão, né? Desejo de expansão. E daí ele discutiu essa questão do materialismo. Falou com uma Nimega também que essa entidade cósmica, entidade infinita, consciência infinita, várias formas de se referir, deveria ser a nossa meta dessa busca de expansão, para a gente realmente poder poder ter satisfação. Do contrário, pelo caminho do materialismo, a gente vai encontrar frustração, né? Porque nunca vai encontrar essa satisfação profunda que se busca. Daí, então vem a questão, né? O que é a consciência, né? Consciência cósmica deveria ser a meta, mas vamos começar o que é a consciência, né? Aí ele começou falando, então, sobre a capacidade e o processo de auto-introspecção do ser humano, né? Onde a meditação é um processo de auto-introspecção específico, mas em geral a auto-introspecção é quando a gente está, de alguma forma, entrando em contato com o nosso eu, né? Mais profundo, ou o eu em geral, né? Daí vem a questão do sentimento de eu, né? O sentimento de eu, que os animais também têm, mas o ser humano é mais desenvolvido. Depois tem a questão da reflexo da consciência, que é mais desenvolvido no ser humano. Que dá ele esse sentimento de eu mais profundo. E também teve a discussão essa, como tem a ver com o materialismo, a discussão da luta como essência da vida, né? E como o Vishnu falou, essa questão de equilibrar o Dharma animal com o. A gente buscar esse equilíbrio. Então, só um segundo aqui. Tá. Então, o que o Kiri focou nessa terceira aula de conteúdo novo, ele voltou a questão da nossa auto-identidade, o que que seres humanos. Então vem o nosso entendimento do nosso eu. E que isso é um ponto central para a gente entender a meditação. Então ele voltou com a pergunta, então, o que que é o eu? O que que é esse nosso sentimento de eu? Propôs cada pessoa, tipo, fechar os olhos e tentar sentir dentro de si um pouco. O que a gente é mais internamente? E explicou, então, que a gente perguntar para uma pessoa, então, quem é você? De uma forma, a pessoa pode dizer eu sou tal pessoa, dizer o nome dela. Mas o nome não expressa nada desse sentimento, ou praticamente nada, né? Totalmente muito diferente o nome que a gente tem e o sentimento que a gente sente ao pensar quem nós somos, ao procurar sentir quem nós somos. E conforme o que a gente estiver focando, é uma coisa bastante abstrata, né? E pode ser difícil de descrever, portanto. Então a gente vai explorar isso com a auto-introspecção, esse sentimento de eu. E conforme onde a gente estiver sentindo, o que a gente estiver sentindo, é algo mais sutil e elevado que nossa consciência do corpo. Eu senti eu, ele vai além de a gente sentir o corpo. Pode ir bastante além. E aí a gente está cada vez entrando mais no nosso eu mais sutil. Mais sutil e mais abstrato. E que é com a meditação que a gente vai conseguir entender ele melhor. Ou, em todo caso, com a prática da meditação a gente consegue entender ele melhor. Esse nosso eu mais sutil. Aprofundar nossa auto-introspecção, que seria regularmente focar a mente na consciência suprema, nessa nossa meta maior. E além do sentimento de eu, tem Tá, porque às vezes eu recebo uma mensagem aqui de que a minha missão está instável. Tá dando para escutar, ok?
Na última frase deu uma cortada, mas o restante está perfeito.
Para mim está cortando
Que bem
bastante.
na hora veio.
Eu estou ouvindo bem, tá perfeito.
Talvez seja a conexão local também tua, Isti. Eu recebi na hora que o Isti, da vez que o Isti não viu a mensagem, viu a falha, foi quando eu recebi a mensagem que minha conexão aqui está instável.
É, na hora que eu já estava percebendo antes, quando você falou, que alguém comentou, então deve, não é no seu local, mas algumas pessoas estão tendo. E antes não tinha, tá? Começou agora há pouquinho.
Bom, vamos tentar continuar. Tá dando para entender assim a linha geral assim? Este.
Podemos entender.
Tá legal. Tá, então o Kirita aqui introduziu uma distinção aqui do sentimento de eu e a gente saber que tem esse sentimento. Então a gente tá refletindo sobre o sentimento, um estudo anterior, não sei se foi na primeira, foi na anterior, né? Até a Nirmega fez uma pergunta, se não me engano. O que que significa essa reflexão do eu? Então, ele indicou que esse sentimento, a gente saber que tem esse sentimento de eu, saber que sente dessa forma, isso seria não sobre o eu. E quanto mais claro é esse conhecimento, digamos, a gente sabe que tem esse sentimento, que a gente sente assim, mais clara a nossa reflexão do eu. Ou reflexão, mais clara a reflexão da consciência. E o ponto é que os animais não têm esse reflexo interno do eu, isso que a gente colocou. Eles têm o sentimento de eu. Talvez em geral não desenvolvido, ou em geral não tão desenvolvido quanto o ser humano, mas não tem esse reflexo interno do eu, de saber que tem esse sentimento de eu. Enfim, foi uma distinção que o querido procurou colocar. É bastante abstrata, né? Então, começou a falar do corpo, né? Vamos dizer, o um nível mais palpável, mais concreto, menos abstrato, sentimento de eu. Não falou muito, falou bem alto, assim, enfocando dois pontos. Mas, que é a parte do corpo em que a gente interage com o mundo externo, que é principalmente através dos órgãos, sensores e motores. Do corpo que faz a conexão entre o corpo e a mente, que seriam os sistemas nervoso e endócrino, que são então os sistemas mais sutis do corpo. Então, basicamente ele mencionou isso e mencionou também que os chakras são basicamente conglomerados de glândulas endócrinas, ou até falou, não são nada mais do que isso, do que conglomerados de glândulas endócrinas. E então, depois de falar assim bem rapidamente sobre o corpo, assumindo a gente já ter uma boa ideia sobre isso, vamos então passar para uma parte mais sutil do nosso eu, que é a mente. E então vem a questão de o que é a mente, onde ela está. Como que a gente distingue ela do nosso corpo, em particular do nosso cérebro, sistema nervoso? Ainda outro dia eu lembro que eu encontrei uma pessoa que estava que eu senti que era difícil a pessoa aceitar a ideia que existe algo além do cérebro. Então, quando eu estava falando de mente com a pessoa entendia que isso era o cérebro. Tudo que era por causa do cérebro. É o cérebro que está fazendo isso, e as maravilhas do cérebro. Então, uma boa parte da aula do Kirita é explicar então, a diferença entre cérebro, explicar a diferença entre cérebro e a mente. Distinguir, identificar a mente. Então, ele disse que a melhor maneira que ele conhece para explicar sobre isso é através de uma analogia. Então, a analogia é da relação da mente com o cérebro, com a relação entre um sistema de computador, em especial a relação entre o hardware do computador e o software do computador. Então, a questão é tipo, tem a parte física do computador, a gente vê, tipo, no desktop, por exemplo, tem o gabinete, dentro do gabinete a gente abre, tem a placa-mãe tem o chip de memória, tem a CPU, tem várias outras placas e um monte de cabos, tá. E daí a pergunta que nos traz para essa analogia é, então onde que está o software rodando aí? A gente sabe que tem o software rodando na minha tela do computador e estou vendo aqui o Microsoft aberto, onde eu estou lendo o resumo para vocês. Mas se a gente olhar ali dentro da abrigamento do computador, onde que está o Microsoft Word? A gente vai ver a placa-mãe, a CPU, memória, um monte de coisas, mas não vai ver nada de Microsoft Word ali. Então, de certa forma, a gente não consegue identificar o programa ali. Mas, de alguma forma, ele está ali, porque a gente vê efeito. A gente vê efeito na tela, que o Word está funcionando. Então, pelo efeito, a gente consegue, mas diretamente a gente não consegue saber onde está o programa, que programa está ali. Então a pessoa tipo pode dizer, alguém pode dizer, bom, se existe o software, me mostra onde ele está. Quer dizer, a pessoa pode dizer, se existe a mente, me mostra ela. Onde que ela está? E o que, que a gente vai... Como é que a gente vai poder explicar para a pessoa sobre a mente? Então, no caso do software, todo mundo vai conseguir entender, né? Que existe o software porque a gente vê o efeito. Mesmo que a gente não pode apontar e dizer o software está ali. Mas a gente sabe... A gente infere a causa a partir do efeito. Então, com a mente é semelhante, até certo ponto. Mas então, o que ele estava explicando? Bom, a mente é um pouco mais complicada. Porque tem, por exemplo, tem dois tipos de memória. A memória extracerebral e a cerebral, que a gente até já falou em assunto de aula anterior também. Né? A cerebral tem a ver basicamente com a posição dos neurônios, ou o padrão de organização dos neurônios. E a extracerebral, basicamente com os sanskaras de vidas passadas. Então, que não aprofundou isso, né? Ele vai aprofundar isso numa parte seguinte, onde ele vai nas caras, é só para dar uma ideia, que, por exemplo, que essa analogia tem limitações, mas também para introduzir um outro ponto, que é que as ações que a gente se realiza se baseiam nessas duas, a memória cerebral, que tem a ver com a nossa experiência da vida presente, e a memória extracerebral, que tem a ver com vidas anteriores. E é um ponto que depois ele vai abordar mais adiante aqui, que a mente, ela tem alguma coisa que leva a gente a agir em certa direção. E esse impulso, ele vem das memórias que a gente tem, da memória cerebral e da memória extracerebral. quando a gente está no estado consciente da mente, esse impulso tende a nos conduzir para o mundo externo. Depois ele vai detalhar um pouco sobre o que é esse impulso, né? Vai falar um pouco das propensões da mente, os vrittis, né? Mais adiante vai falar então sobre isso, sobre as propensões. Mas então o ponto aqui dos tipos de memória que a gente tem. Depois então vem a questão, então, aprofundando a associação da mente com o mundo material. Que para a mente interagir com o mundo material, ela precisa operar através dos órgãos, sensores e motores, que são canais ou portas de passagem, de acesso ao mundo exterior, ou do mundo exterior para a mente. Tanto para receber informações do mundo externo, que são através dos órgãos sensores, quanto para se expressar externamente, que então são os órgãos motores que fazem isso. Ativação, tipo a força para se expressar externamente, vem através da memória que a gente tem, os dois tipos de memória. Tá fazendo sentido aqui, até aqui? Que é bom. Agora que ele vai entrar no exemplo direto. Exemplo do caminhão de sorvete.
Ah, sim, Mahesh.
Ok, Mahesh, pode prosseguir.
Muito bom. Uhum.
Tá. Se alguém, tipo, levanta a mão, eu não vejo, porque eu tô lendo aqui na minha anotação aqui, né? Tô olhando para isso de participantes aqui. Se alguém, tipo, quiser perguntar alguma coisa ou fazer um comentário, melhor mesmo seria, tipo, me parar mesmo. Tipo, peraí. Deixa eu falar uma coisa. Porque eu não vou ver ninguém levantando a mão. Ou então, exemplo do caminhão de sorvete que ele deu é para a gente poder ter a sensação da mente com o mundo externo, com o mundo material, como isso funciona. E para trazer outras questões para aprofundar, então, o nosso eu, né, além do corpo, entrar realmente a gente entender a mente, como a mente se relaciona com o corpo e com o mundo material. Exemplo, a situação é tipo, da pessoa tá ali, ela... No Brasil, acho que não tem caminhão de sorvete, né? Tipo, tem carrinho de sorvete. Então, a pessoa...
Mahesh, não estou escutando.
E vai lá, eu quero um sorvete, quero comer um sorvete.
Também
vai lá.
Mahesh cortou.
Cortou? É.
Parou de transmitir quando você falou então a pessoa, e aí depois não veio mais nada.
A pessoa já tinha visto o carrinho de sorvete? Oi?
Não tinha carrinho de sorvete ainda. Você falou então a pessoa.
Ok. Então, no exemplo, tinha um carrinho de sorvete e a pessoa vê o carrinho de sorvete. Nos Estados Unidos talvez tem caminhão de sorvete, aqui no Brasil o que passa na rua é o carrinho de sorvete, né? Então a pessoa vê o carrinho de sorvete, lembra que comeu um sorvete, que era gostoso e decide, eu quero um sorvete, vou lá comprar um sorvete. E acho que é mais carrinho de picolé até, né? Enfim. Então a pessoa vai até lá, pede, vê o que tem de sorvete, pede, paga, leva e come e desfruta o sorvete ou picolé. Então, olhando de fora, tipo, é uma coisa que envolve muito o corpo, né? A pessoa vê, então tá ali com os olhos ali, ela caminha, ela faz a conversa, então usa seus órgãos motores, a fala, tira o dinheiro, usa as mãos, e, enfim, é, depois usa o seu, come, usa o seu paladar, envolve muito o corpo. Então, o Kirito colocou uma questão aqui, quem que está realizando as ações? É o corpo? Ou é algo além do corpo? E daí ele explicou que, para a gente analisar isso melhor, poder responder isso, a gente precisa estudar o processo de percepção, que é muito importante para a gente conseguir entender as ações que a gente faz, por exemplo, toda essa situação envolvendo comprar um picolé, comer o picolé, primeiro ver o picolé, né, o carrinho do picolé. Muito importante para entender nossas ações e também tem a ver com a meditação, para a gente poder entender melhor a meditação e se motivar, então, mais para a meditação. E que a gente vai aprofundar, então, nosso entendimento do sentimento de eu, do nosso eu, ao estudar o processo da percepção. Então, também introduzi uma diferenciação aqui, que é as ações que a gente faz no mundo externo, elas são de dentro para fora. Então, algo que envolve nossa memória, por exemplo, ao ver o picolé, lembrar, puxa, que gostoso, e então se motivar a ir lá comprar o picolé para poder comer ele. Então, algo que vem de dentro para fora, envolve nossa memória. E a meditação segue um processo semelhante, um mecanismo semelhante dessas ações intra-externas, de dentro para fora, mas é um processo, uma ação ou percepção puramente interna. Então, agora, então, analisando o processo de percepção. Ele adiantou que as ações começam na mente, mas depois ele vai discutir isso em detalhes, né? A gente vai ver isso em detalhes. E é realmente a mente que faz as ações. Depois vai ter análise do processo de percepção. A gente vai ver que é uma parte específica da mente que faz as ações. E as ações são apenas manifestadas quando são ações intra-externas, né? Não essa ação tipo da meditação. As ações intra-externas são manifestadas através do corpo e através dos órgãos. Os órgãos, em sânscrito, chamam indriyas. E é uma coisa que ele não falou, mas acho que é interessante talvez falar, que na definição de indriyas, envolve toda a parte envolvida com a ação do órgão. Por exemplo, a ação de ver vai envolver também o cérebro. Então, não são os indriyas, como são definidos, é uma definição ampla. Então, tipo, o indra ligado com a visão, inclui os olhos, o nervo óptico, toda a parte cerebral envolvida com a ação de ver. E talvez, quando a gente fala de órgão da visão, a gente pensa talvez só os olhos, né? Talvez envolvendo nervo óptico. Então, definições talvez um pouco diferentes, mas é essa relação. Indriyas tem a ver com os órgãos, né? Simplificadamente, são os órgãos, tanto motores quanto sensores. Então, para analisar o processo de percepção, que ele deu um exemplo de um livro. Então, eu vou manter meus exemplos. Então, a questão é, tipo, a pessoa está olhando um livro e... estou lendo um livro aqui. E a pergunta é, quem está lendo o livro? Quem está olhando o livro? Então, a gente pode falar, sou eu que estou lendo o livro. Mas temos que analisar também o que é esse eu, né? Então, numa primeira etapa, são nossos olhos que estão vendo o livro, a parte mais externa do nosso corpo. Mas, então, para indicar que tem algo mais acontecendo, a gente pode citar, como o Kirit citou, tipo, alguma experiência que, por exemplo, às vezes a gente estava em frente a alguma coisa, pode ser um livro, pode ser uma pessoa, ou alguma situação, em que a gente está na nossa frente, os olhos estão abertos, mas tipo, a gente como se não visse aquilo. Significa, não basta os olhos estar abertos e recebendo a luz emitida pelo objeto. Eu lembro de uma experiência, tipo, alguém me contou que dirigiu por um bom trecho, tipo, lá em Florianópolis, de um canto da ilha até ao centro, e a pessoa chegou no centro e não lembrava, assim, que tinha dirigido. Como é que a pessoa chegou lá? A pessoa estava pensando em outra coisa. Então, ela, tipo, não lembra do trajeto inteiro do carro. Uma coisa bem dramática, assim. Então, talvez todo mundo lembre de algum caso, enfim, de estar de frente a alguma coisa e não ver. E tá tudo certo, assim. A pessoa não é cega, tipo, não tá escuro, tá claro. A pessoa não tem nenhum problema. Mas por que a pessoa não viu? Então não bastam os olhos estar ali, os olhos abertos e tudo. Então pode acontecer com relação a outros órgãos sensoriais também. Uma pessoa está falando, outra pessoa não está ouvindo, está distraída pensando em outra coisa, por exemplo. Então.
É, não,
Oi.
parou transmissão. Agora
Tá, um
voltou.
negócio. Tá.
Ah, só para contribuir com a questão da visão, diz que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios não enxergaram a esquadra de Cabral. Ah, embora estivesse na frente deles, eles não enxergavam. E eles não eram cegos, mas é que eles não reconheciam a imagem que estava ali. Era algo que a mente deles não tinha processado ainda. Então, embora tivessem a esquadra na frente deles, eles não perceberam. Apenas quando as pessoas chegaram na ilha, na areia, próximo deles, que daí eles identificaram que tinha alguém diferente. Mas enquanto estavam no navio, no mar, os índios não reconheceram, eles não viam, não enxergavam, né? Então, não é que o instrumento dos olhos estava aí, mas a mente não reconhecia. Então, acho que é um exemplo bem dentro do propósito do Kirit, né?
Então, tipo, ele também citou outras várias situações em que tem algum certo tipo de desconexão entre algo dentro de nós e o mundo externo. A ideia básica é que, em algum sentido, a mente está ausente, ela não está em contato com o corpo. Nessa parte, até tem uma coisa que não está exatamente clara para mim, depois acho que eu vou mencionar. Mas a ideia geral é essa, que de alguma forma a mente não está em contato com o corpo. E para acontecer a percepção, completar a percepção, a pessoa conseguir ver alguma coisa, ela tem que ter a mente consciente ligada com o corpo. talvez em particular com esse órgão do qual a gente quer receber informação, no caso dos órgãos sensores, ou órgãos motores no caso de querer realizar alguma ação. Ele dá um exemplo, por exemplo, alguma pessoa que está sonhando, tipo, está sendo perseguida por algum tigre e quer gritar, mas não consegue gritar. Ou quer fugir, talvez não consiga, sinta que não consiga fugir. De alguma forma, a mente não está em contato com o órgão motor que a pessoa gostaria de ativar. A mente está desconectada. Pode acontecer também com a pessoa inconsciente, por outro motivo. Então, é uma forma de dizer, tipo, é uma evidência de que o corpo, ele é só um veículo da mente, através do qual a mente se expressa, seus impulsos. E é a mente que comanda o corpo. Então ele introduz aqui, tipo, começa a falar sobre a mente. Tem uma parte da mente que a gente chama de tita, é a parte mais externa da mente, que está ligada com o corpo. Ele então explica, tipo, que a função dessa camada da mente é assumir a forma do objeto externo, do qual, digamos, os órgãos sensores recebem informação. Por exemplo, do livro que a gente está lendo, vem a luz do livro, essa luz chega no nosso olho. Então, essa luz é um tipo de energia, né? Energia luminosa, energia na forma de luz, que chega no nosso olho. E no nervo óptico, essa energia ela é convertida em impulsos nervosos. Então, começam reações químicas dos neurônios e cria toda a comunicação entre os neurônios, até chegar numa área do cérebro que é responsável pela visão. E o que o Kirito explicou é que essa energia que vem de fora e que vai sendo então convertida dentro do corpo, né, nervo óptico e transmitida dentro do cérebro, já não é mais uma energia luminosa, né? Já não é luz que está passando ali. Mas é essa luz, de alguma forma, desencadeia esse processo. Então é energia que vai sendo passada adiante, como se fosse tipo um dominó, vai sendo convertida e desencadeando uma cadeia até chegar nessa área do cérebro. Então, e essa energia que é convertida, por fim, é o que faz o tita, essa camada da mente, que pode chamar de substância mental, ectoplasma também, sinônimos, que faz essa substância mental assumir uma forma. Então a pessoa, tipo, pode estar até vendo o livro, mas talvez não está prestando atenção no livro, não está muito bem conectada com objeto externo. Ainda que o Tita tá assumindo a forma do objeto externo. Eu lembro, por exemplo, tipo, uma pessoa que passa perto da gente, fala com a gente, e só um tempo depois, tipo, aconteceu comigo, né? Tipo, vou lembrar, puxa, aquela pessoa passou aqui, ou aquela pessoa falou tal coisa comigo. Às vezes, bastante tempo depois, assim. Então, o Tita chegou até a assumir a forma, receber alguma informação externa, mas algo além do Tita é que foca a atenção, né? E permite a gente interagir com aquela parte, com aquela coisa externa, com aquele objeto externo, aquela situação, ou não. Significa, não basta o Tito assumir a forma para a gente perceber o objeto. Aí que vem outra parte da mente, que é chamada em senso de Aham Tattva. Como se fosse Aham Tattva, o princípio do ego, né? Aham Tattva. Ou a essência, essência do ego, do eu. Então, seria uma camada mais sutil do que o Chitta. E é essa camada, ou parte da mente, que pode dizer, por exemplo, eu estou vendo o livro. Ou eu não estou vendo o livro. Eu estou fazendo outra coisa. Meus olhos estão aqui, mas minha mente está em outro lugar. Eu estava pensando alguma coisa com os olhos abertos e o livro na minha frente. Então, o Tita tá reproduzindo o livro, mas a mente está voltada para alguma outra coisa. Quer dizer, também, na verdade, também é uma parte do Tita, né? O Tita está assumindo alguma forma de alguma outra coisa e a pessoa está focando naquela outra parte e não na parte onde está a forma do livro. Então, uma pergunta que interessante o Kirito colocou, para a gente refletir sobre essa situação, é: o Aham Tattva, ele está vendo o livro? Ou ele está vendo o Chitta? Alguém gostaria de responder, tentar responder, dar uma ideia?
Eu acredito que ele está, o Aham Tattva, ele tá vendo o Chitta. Nessa ideia de ser algo sequencial, né, de que um observa o outro, eu acredito que é isso.
É o Tita que assume a forma do livro, e daí a pessoa vai ver o livro quando o Tita assumir a forma do livro, né?
É isso mesmo, eu concordo com o que o. Acho que quem falou foi o.
Vishnu.
Ah, o Krishna, é. Vishnu.
Vishnu.
Ah,
Vishnu.
Que realmente o Aham Tattva está vendo o Tita. Porque o objeto pode estar na nossa frente, a gente está distraído, procurando ele, ele está na frente do nariz e a gente não consegue enxergar. Se o Aham estivesse vendo o objeto, então, ele, como ele está acima do Tita, a gente estaria enxergando. Mas como o Tita não tomou forma do objeto e o Aham observa o Tita, a gente não consegue ver esse objeto que está na frente do nariz. Né? Então, é porque é um processo bem que ele falou, um processo sequencial.
E, por exemplo, a gente está comendo e fazendo uma outra coisa. Alguém nos pergunta depois, como é que estava a comida? Puxa, não sei. Não sei. Estava gostosa? Não sei. Eu estava distraído quando estava comendo. E a pessoa estava concentrada em alguma outra coisa, né? Então, o sabor da comida não chegou direito no Tita. Então, essa para mim é uma coisa que não está bem clara, porque às vezes, tipo, o objeto externo, Tita assume a forma do objeto externo, quer dizer, captura aquela manifestação externa, pode ser uma forma, ou pode ser cheiro, pode ser outra coisa, né? Forma é quando tem a ver com a visão, mas pode ser o sabor, o cheiro, qualquer coisa, o som. O Tita assume uma forma e o Aham Tattva não presta atenção naquilo. Está prestando atenção em uma outra parte do Tita que tem alguma outra forma, né? Alguma memória ou alguma outra coisa. Tipo, a pessoa está comendo, mas está olhando alguma coisa, está concentrado no que está olhando, então não vai perceber o sabor, tá? É como se estivesse querendo perceber duas coisas ao mesmo tempo, mas o foco maior está numa, então não vai poder relatar muito sobre a outra, saber sobre a outra. Então, tipo, tá, tipo, como, enfim, isso não tá muito claro pra mim, né? Às vezes, por o Aham Tattva não tá focado no objeto, talvez o Chitta nem vai assumir a forma do objeto, né? Ou às vezes vai assumir, mas é como se não tivesse lá. Até certo sentido, não, o Aham Tattva não tá focado naquilo.
É, por exemplo, com os sons, por exemplo, é como se tivesse uma desconexão entre Chitta e Aham Tattva. Por exemplo, eu estou num lugar, não sei, tem o barulho da rua. É, eventualmente, bom, eu tenho orelhas capazes de ouvir. Se eu consigo, enfim, esse som vai bater, não sei como é, entrar no meu chitta, ele existe. Mas por um processo de desconexão, porque eu não me interessa ouvir o barulho da rua, porque eu estou prestando atenção na aula, por exemplo, tem como uma desconexão entre chitta e Aham Tattva. E nesse sentido, você deu o exemplo da comida, eu entendo talvez melhor com o som. E isso é o teu questionamento. Por que não funciona? Porque a gente também não tem como absorver tudo isso. Imagina se estivermos sensíveis a tudo que está acontecendo, entraríamos em curto-circuito imediatamente. Ouviríamos o barulho do universo, dos planetas se movendo, dos ventos nas montanhas. Não sei, eu acho que a nossa placa mental não suportaria.
Aí a questão da limitação dos órgãos dos sentidos, né? Que eles só captam certas frequências também, né? Tipo, o ouvido capta certa faixa de frequências, o olho é uma certa faixa de frequências. Então, é uma limitação já, talvez seja física, dos índrias mesmo. Mesmo que a gente foque toda a nossa atenção em ouvir algum som, talvez a gente não vai. A gente vai, talvez, ver o cachorro tá latindo. Mas tá latindo do quê? Ele tá ouvindo uma coisa que a gente não ouve, né?
Mahesh, tem uma pergunta? Você tá ligado com Pratyahara? Quando você, na verdade, desconecta, não observa Chitta com a Aham Tattva, esse controle, isso é o Pratyahara?
Pratyahara é um assunto que vai entrar depois lá no Ashtanga Yoga, mas tem a ver com isso.
Ah, tá, ok.
Na verdade, tudo tem bem. Até duas, eu entendi que tem duas interpretações de Pratyahara. Uma delas que tem a ver com isso, que é retirar a mente dessa conexão com o mundo externo, né? Pelo que eu entendi. Uma tem a ver com isso, sim.
Ok, aguardamos chegar lá na aula. Tudo bem.
Lá na frente, lá na Ashtanga Yoga. Bom, então. Então, voltando aqui um ponto aqui, tipo, tem essa parte que o corpo é o veículo e a mente é que dirige o veículo, né? que vai dizer, ah, agora eu quero comer sorvete, anda até lá, vai lá, paga o dinheiro, pega o sorvete, põe na boca, mastiga, sente o sabor. Então, a mente que está comandando, está conduzindo o corpo. E detalhando, tem a parte da mente mais externa, o Chitta, que tem a função de assumir a forma do objeto externo ou de objetos externos. Forma é maneira geral de dizer, né, porque é num sentido bem abstrato, né, não significa necessariamente uma forma visual, né, pode ser ligado com qualquer tipo de órgão sensorial. E depois, então, do Chitta, que tem essa função de, digamos, assumir a forma do objeto, com base no que vem de fora, nos tamatras que vem de fora. A gente falou de tamata, não, né? Com base na energia que vem nos objetos, né? Seja no som, ou na luz, ou a vibração que vem do tato, enfim. E além do Chitta, então, tem o Ahamtattva, que então propriamente é quem está fazendo as ações, né? De alguma forma, é ele que conduz o corpo a perceber certas coisas. Então, para o Chitta assumir uma certa forma. Ah, agora eu quero ver o que tem aqui no meu celular. Bom, então eu vou com as mãos, vou abrir aqui, vou apertar o botão. Ah, agora meu Chitta está assumindo a forma da tela do celular. Estou vendo que são 21:10. O tamatra, a gente, tipo, acho que não falamos, né? O Kiri explicou o conceito de tamatra também. Ele falou que tamatra é essa energia que vem nos objetos externos. Pode ser tamatra da visão. Aí ele chamou de rupa matra. Rupa é tipo forma, né? Tamatra da forma. Ou pode ser tamatra do som, shabda, tamatra. Todos os diferentes tipos de tamatas conforme os órgãos sensoriais, basicamente os cinco, né? Que é o que em geral o Baba fala, os cinco órgãos sensoriais, cinco tipos de tamatras. E nosso sentimento de eu está ligado com todas essas diferentes partes, com o corpo, com os órgãos, com o Chitta, com o Ahamtattva. Tudo isso é parte do nosso eu que a gente reconhece, que a gente consegue ter um sentimento a respeito. E depois vem ainda uma outra camada, seria a mais sutil da mente nessa análise do processo de percepção, que ela, o Kirti introduziu ela dessa forma seguinte, que para a gente poder agir, primeiro a gente precisa poder existir, tem que existir. Se a gente não existir, como é que a gente vai agir? Então, existe uma parte do sentimento de eu, que é o sentimento de que eu existo. Mesmo que a gente não faça nenhuma ação, a gente existe. Bom, talvez não seja possível não fazer nenhuma ação, né, mas a gente pode sentir como se tivesse mais quieto e mais tranquilo, né, como a gente talvez quando tenta meditar, quando está bem contemplativo, né, fazendo uma introspecção mais profunda, alguma coisa, a gente sente como se tivesse as coisas estivessem parando um pouco. Então, fica um eu um pouco mais puro, né? De um eu existo, né? Não é tanto um eu que está sempre fazendo e agitado e ligado com as coisas externas. Então, ele, o Kirito falou que esse eu, de eu existo, desse sentimento de eu existo, é o que chama de Mahatattva. Mahatattva, Ubudi Tattva. que é essa terceira parte mais sutil do, da mente no processo de percepção. E que sem a qual o processo de percepção não existiria, nosso eu existencial. Não aconteceria, melhor dizendo, o processo de percepção não aconteceria sem a nossa existência, sem a gente ter esse, essa parte de eu existo. Fico pensando se os animais também, como eles também agem, eles também têm a mente? Eles também devem ter algum pouquinho que seja de Mahatattva, né? Algum pouco de sentimento de eu existencial. Para poderem funcionar, né? Para poderem agir e tudo. Dentro dessa lógica que a gente está vendo aqui, dessa lógica. E então, nessa análise, então, a mente é o conjunto desses três, Chitta, Aham, Tattva e Mahatattva. Mente é a combinação dos três. E o nome coletivo desses três. Então, aqui também deu um nome em sânscrito que é Antahkaran, para designar essa mente. Que ele explicou um tipo de força psíquica. Oi?
Desculpa, como você escreve? Você pode escrever essa palavra? Antahkaran.
Com K. Antahkaran.
Tá. Uhum. Você pode repetir, por favor, a definição dessa palavra?
Puxa. Eu não entendi a definição dela, só eu acho que seria um tipo de...
Força psíquica interna. Ele tinha falado força psíquica interna.
Interna. É isso, disse. É um tipo de força psíquica interna. Mas não definiu exatamente a palavra, assim, não fez a etimologia dela. Uma coisa que ele falou que eu pulei aqui por cima, aqui, falando daquelas impulsos da mente, o momentum da mente que nos leva a agir, tem a ver com as propensões. Então, deixa eu ver onde que ele falou disso. Essa é uma parte que eu também tenho um pouco de dúvida, assim, ele colocou o que move a mente são essas propensões da mente que são basicamente em número de 50, mas que se expressam tanto internamente quanto externamente. A gente pode realizar ações internamente ou externamente e através, envolvendo os 10 órgãos sensoriais, assim. Esse 10, acho que, eu lembro que a Malina fez uma pergunta sobre isso, né? Mas acho que isso é uma ideia geral, assim, não é uma coisa que tem intuito, talvez, de entrar em muitos detalhes, talvez, mas é uma visão geral, assim. Então, de, talvez uma simplificação de dizer 10 órgãos sensoriais e motores. Mas então, a ideia básica é isso, né? Tipo, são 50 propensões básicas que se expressam internamente e externamente a mente e através de todos os órgãos sensores e motores, digamos 10. Então, dizendo dessa forma, seriam tipo 1000 formas da mente se expressar. E essas propensões, elas em parte são tipo acionadas ou vêm dos samskaras, ações de vidas passadas, ou melhor dizendo, as reações em potencial de vidas passadas. E parte também vem da nossa vida atual, né, do que a gente faz agora, a atividade cotidiana. Então, dos dois tipos de memória, né? A memória cerebral e a memória extracerebral. Como é que tá isso aí? Como é que tá isso aí, gente? Eu sinto que só eu quase tô falando. Bom, é parte da proposta, né? Algum comentário ou pergunta?
Eu fiquei na dúvida ali dos 10 órgãos sensoriais. Pode esse finalzinho repetir para mim, por favor?
Acho que eu quis dizer, talvez se eu falei isso foi sem querer, talvez, que a ideia é que são 10 órgãos, 10 índrias, né? São 5 motores e 5 sensores.
Mahesh?
Faz sentido, Calça?
Sim, perfeito.
A ideia é detalhar isso também? Ou era só isso?
Só isso, ok.
Tá. Acho que eu não me expressei bem, né?
Eu acho que é um pouquinho diferente. Eu tô tentando lembrar como é que é, mas não é bem assim. Eu não tô lembrada dessa. É um pouco diferente, estou tentando lembrar, puxar na memória, que não estou conseguindo lembrar como é que era.
O que é diferente, você disse, Isten?
Eu não estou conseguindo associar as 50 propensões, daí associar mais 10 índias e 2 memórias. Essas 2 memórias não tá bem colando aí para fechar os 1000. Tá faltando alguma coisinha que eu não lembro o que
não, é. O assunto da memória... Assim, são diferentes formas de a mente se expressar. A motivação da mente vem dessas memórias, cerebral e essa cerebral. Mas a expressão dessa força que vem da memória, dessas memórias, ela se dá, digamos, através de 50 propensões básicas, mas que se expressam, digamos, de 1000 maneiras diferentes, né? Porque é tanto internamente quanto externamente e através dos 10 órgãos, 10 índrias. Então, 50 vezes 2 vezes 10 dá 1000, né? Faz sentido, né?
Estou pensando. Uhum. Se era das propensões, se era a questão das memórias.
Desculpa?
Estou tentando lembrar se era essa questão mesmo das memórias, da questão da memória, das duas memórias que a gente tem, né? A interna e a externa.
Não entendi qual é a questão.
Não. Fechei aqui. Acho que você está associando as duas memórias para fazer o 1000, porque tem 50 propensões, mais as 10 índrias.
Peraí, como é que é?
Tem as 50 propensões básicas, os 10 índrias, que seriam os 5 órgãos sensores e depois os 5 motores, e aí as duas memórias é que eu fiquei meio em dúvida.
Qual é a dúvida sobre as memórias?
Porque eu não tô achando...
Que quando, quando a gente está fazendo a conta das, desses 1000 formas da mente se expressar, a gente não está contando o 2 de 2 memórias, está contando 2 da expressão poder ser externa e interna. Mas as duas memórias são internas, né? Digamos, certa... É, uma na verdade é... não é internamente, né? É externamente, né? É cerebral. Mas a memória tem mais a ver com a motivação, com de onde vem a motivação, o impulso da mente. E a propensão é como que ela se expressa, né? De dentro para fora, digamos. De dentro para fora não é também o caso, porque elas podem se expressar internamente, no sentido de qual é a causa e qual é o efeito, né? A causa, digamos, a força, a motivação vem na memória, dessas duas memórias, e o efeito é a expressão final, pode ser uma ação externa, pode ser uma ação interna, ou uma ação interna de perceber.
Então, já que estamos falando dessas propensões, qual seriam, se tem 50, pode dar algum exemplo? São tipo ódio, inveja, amor, compaixão, isso são propensões?
É, tem a propensão do ódio, tem a propensão da inveja, Euclides vai detalhar isso aí, tipo, ele não vai detalhar uma por uma, mas ele vai dar uma ideia, assim, quando ele vai falar dos chakras mais aprofundadamente, acho que é lá quando ele vai falar de Sautya. Mas, assim, as 50 propensões, tipo, conta assim, tem os 7 chakras, digamos, começa no Muladhara, onde tem 4 propensões, depois tem o Swadhisthana, onde tem 6 propensões. Depois tem o Manipura, onde tem 10 propensões. Então, 4 mais 6 mais 10 dá 20. Depois tem o Anahata, que tem 12 propensões. Depois tem o Vishuddha, que tem 16 propensões. Então, mais 12 mais 16 dá 28. Mais os 20, 48. Falta 2. Daí tem as duas propensões do Agya Chakra. Daí fecha 50. E o Sahasrara Chakra é o chakra das 1000 propensões. É o chakra que controla todas as propensões, todos os chakras que estão abaixo dele. É isso, Nimega. Tá. Alô? Alô?
Eu tive uma dúvida sobre as propensões, mas logo que você falou dos chakras, me lembrei. Obrigada.
Tá. Tá. Tem uma parte da aula aqui no final que eu não consegui colocar no resumo, só por falta de tempo mesmo. Mas é onde o Kirti introduz, acho que é um assunto que ele vai realmente aprofundar na aula seguinte, que é a questão do Atmana, do Atman, a alma, a consciência unitária. Quer dizer, ele está explicando que existe ainda um eu mais elevado do que o nosso sentimento de eu existo, que é alguma parte do nosso eu que sabe que eu existo, que então testemunha esse nosso sentimento existencial, o nosso sentimento de eu existo. Então, tem, digamos, dá para colocar de uma forma assim. Eu sei que eu existo. Então, esse eu que sabe que eu existo, esse eu seria nossa alma. E algo que está além da mente. Algo que estaria além da mente. E a nossa consciência unitária. Então, seriam duas existências separadas. A mente e esse Atman. Que testemunha esse sentimento de eu existencial. Particular. Uma outra coisa que ele estava explicando agora, que eu estava falando disso, estou lembrando, ele explicou essa relação entre cada parte do processo de percepção. Por exemplo, tem um livro e tem um olho. E a luz está vindo do livro e chegando no olho. Então, o livro é o objeto do olho. E o olho é a entidade testemunhal, que está testemunhando o livro. Depois, tipo, pode se fazer assim em cada etapa, né? Então, por exemplo, tem uma área do cérebro que recebe informações que vêm do olho, pelo nervo óptico, pelos demais circuitos neurais e tal. Então, tem aquela área do cérebro que talvez seja responsável pela visão. A gente pode dizer essa é a entidade testemunhal do olho, que está testemunhando o que está acontecendo no olho. Depois o Chitta. O Chitta é a entidade testemunhal. E o cérebro, talvez o olho, como a gente queira descrever, é o objeto, né? É de onde está vindo a informação. E depois o Atman, o Aham Tattva, é quem está vendo o Chitta. Então, o Aham Tattva é a entidade testemunhal e o Chitta é o objeto, ou a entidade que está sendo testemunhada. E o Aham Tattva, o Aham Tattva é o objeto numa outra etapa, e o Mahatattva, o eu existencial, seria a entidade testemunhal numa etapa ainda mais profunda. E por último, dentro do nosso eu, teria então esse Atman, a alma, o consciência unitária, que seria a entidade testemunhal do nosso Mahatattva, nosso sentimento de eu existencial. E depois, não falou disso, mas e depois a última etapa realmente seria a consciência suprema, que está testemunhando a nossa consciência unitária. Mas isso ele não falou na aula, então estou me metendo aqui na aula dele. Acho que ele vai detalhar bastante sobre isso na aula seguinte agora. A próxima, aula número 4. A relação entre a alma e a mente. Alguma coisa mais que ele falou aqui foi que nosso conhecimento do mundo externo, ele é defeituoso. Como a gente viu, assim, qualquer interrupção que tem na cadeia toda de que vai do objeto externo até o nosso eu que vê, que percebe, qualquer interrupção ali ou distorção vai fazer com que o conhecimento seja falho ou distorcido, né? Daí ele mencionou que tem uma distinção que ele já tinha feito nessa distinção entre as ações ligadas com o mundo externo, que é a intra-externa, de dentro para fora, e a ação externa, de fora para dentro. Um pouco estranho, talvez, de falar assim, eu não entendo muito bem. Ação extra-interna. Tipo, uma ação que vem de fora para dentro. Para mim, seria tipo como se fosse a percepção, né? Quando a gente está direcionando os órgãos sensoriais para perceber alguma coisa. Então a gente foca a atenção no ouvido, ou olha de uma certa direção, ou toca com, digamos, a mão em algum objeto para sentir o tato. Talvez isso a gente poderia chamar de, bom, ação extra-interna. Acho que a ação de mexer a mão ainda é intra-externa, né? Porque a gente está parte da mente, a vontade de mexer a mão. Talvez a ação extra-interna seja aquele, o caminho que o tamatra, que a energia que vem de fora, percorre até chegar na mente, talvez seja isso. Como o olho processando a luz que vem de fora, depois chega o nervo óptico faz seu trabalho de converter aquilo em pulsos nervosos, que vão sendo transmitidos no cérebro, até chegar numa área, depois tita assume a forma, e daí então a Ramtattva pode dizer, ah, eu estou vendo aquilo, estou percebendo aquilo. Faz sentido isso? Eu não sei, eu estou especulando aqui, falando, divagando em voz alta.
Faz sim, Mahesh.
Acho que passou de 9h30, a gente tem que parar, né? Todo mundo vai começar a ir embora, a gente não parou.